quinta-feira, 9 de janeiro, no ar, ponto de encontro. Vamos juntos até uma da tarde, trazendo aqui informações importantes para você, ouvinte da Marconi. O nosso bate-papo com o Dr. Ronaldo Passos da Silva, cardiologista, rendeu aqui muitos comentários e também muitas participações. E ainda na área de saúde, nós vamos até Chapecó para conversar com a doutora Pâmela Salete Vial, ela que é psicóloga do setor de medicina preventiva da Unimed Chapecó. Prazer falar com você, doutora Pâmela, bom dia.
Bom dia, Jair. Prazer é todo meu, tudo bem?
Tudo ótimo, obrigado. E falar de nomofobia, falar de dependência digital, né? É um assunto moderno, né? Porque não sei se é a necessidade que nos leva a esse estado de coisas, mas a internet, o WhatsApp, tudo isso faz parte das nossas vidas, não é, doutora?
Exatamente, Jair. É um assunto recente, né? É um fenômeno recente na sociedade que vem abrangindo muitas famílias, muitos jovens, adolescentes, as nossas crianças, né? Até estudos apontam uma comparação com a própria dependência química, né? Do álcool, das drogas, né? A questão é como você falou, não tem como a gente distinguir tudo isso, né? Porque faz parte do nosso dia a dia, se torna uma ferramenta de trabalho, de conexão com pessoas distantes, né? Então, o que a gente busca fazer é uma identificação, né? Identificar o que isso está nos causando no dia a dia, né? O que está impactando na nossa relação com o outro, no nosso trabalho, na escola, na aprendizagem, né?
Esse é um termo novo para muita gente. Nomofobia é o medo irracional de ficar sem um telefone celular ou ficar incapaz de usar pelos motivos ausência de sinal, término do pacote de dados ou também da carga da bateria. Olha que coisa! Eu quero perguntar para você, a dependência digital é um transtorno mental?
Sim, ela é tratada como um transtorno. Identificado, né, a questão da frequência, da duração e a intensidade, avaliando os prejuízos que isso vem causando aos indivíduos, né?
Quais são os sintomas? De que forma é que a pessoa pode já identificar nesse quadro de dependência?
O primeiro sintoma que a gente deve observar é a questão de não conseguir se desconectar do próprio aparelho, né? Então, estar conectado a todo instante e se perceber enquanto emoções, o que me causa quando estou longe do meu aparelho, né? A dificuldade de adormecimento também, retenção de memória e apresentação de alteração de humor. Então, o ficar longe do aparelho, ele manifesta uma alteração no humor de quem já está sendo dependente dele. Então, a gente precisa observar também as nossas crianças, né? Como que eles ficam quando os pais tiram o aparelho? Qual que é o sintoma que ele apresenta?
Você falou ou entrou numa área muito importante, né? As crianças que desde cedo já querem o celular do pai, já querem o tablet de presente, e é um desafio para nós pais, né, controlar ou limitar essas horas de uso, não é?
Exatamente. Uma questão bem importante, né, sobre as crianças é o uso precoce de tudo isso. E realmente é como você falou, Jair, os pais, eles fornecem, né, essa ferramenta, tablet, celulares, os próprios celulares deles, né? E as crianças, elas se tornam muito precoces na questão digital. Então, vai criando uma dependência através dos jogos, né, das redes sociais. Um exemplo que eu costumo usar para os pais é uma pergunta bem básica. Você deixaria o seu filho na frente da sua casa conversando com um estranho mais de 4 horas, 1 hora, 2 horas? Então, a questão do uso do aparelho traz essa demanda, né? Uhum. Porque tem pessoas estranhas por trás disso. Então, gera um risco. gera prejuízos cognitivos também para as nossas crianças, atenção, prejuízos na aprendizagem, né? Então, é muito importante a gente ter essa consciência. O que acontece? Quanto mais precoce a gente fornece para as nossas crianças o uso digital, mais consequências elas terão, né? A própria dependência digital, que é algo bem grave e bem evidente hoje em dia na própria clínica, né? No viés psicoterapêutico, é essa questão aparecendo cada vez mais frequente, né? Da dependência digital.
Podemos considerar essa dependência digital tão perigosa quanto a dependência química, por exemplo?
Podemos considerá-la. O que acontece? A dependência química, enfim, drogas, cigarro, álcool, a gente precisa trabalhar a abstinência no paciente, né, no indivíduo. Porém, na dependência digital, a gente tem que abranger a questão que ele vai conviver com isso e ele precisa também para o crescimento dele, né? Hoje em dia está cada vez mais frequente essa ferramenta. E aí o que acontece? A forma de regular tudo isso é buscar devolver o controle desse indivíduo, da maneira como ele utiliza, né? A questão digital, o próprio aparelho, né? Que está muito fácil, é só você pegar, você tem acesso a muitas coisas, né?
Uhum.
Então, essa regulação do uso, né? É muito importante para a gente conseguir controlar tudo isso. Que, querendo ou não, o indivíduo ele sofre, né? Ele fica à mercê de uma dependência. Então, ele vai sentir falta se ele não utilizar, se ele não consultar as suas redes sociais. E é diferente um pouquinho da questão da dependência química, né? Que a gente precisa extinguir a substância da vida do paciente.
Aliás, essa dependência traz aqui uma série de problemas físicos, né? Tendinites, obesidade, má alimentação, a questão postural, enfim, uma série de consequências, né, doutora?
Exatamente. Concordo com você, Jair. Além de que gera um prejuízo nas relações interpessoais do ser humano, né? Acaba se ficando o vínculo, né? O fortalecimento desse vínculo de relações pessoais, que ele se dá por meio da questão visual, do manifesto das emoções, da concentração, da atenção, ele fica prejudicado, porque a questão digital não nos permite isso. Né? Então, realmente, o que a gente escuta, o que a gente lê e o que a gente vê através de videochamada é diferente da questão pessoal, de estar fisicamente em contato com o ser humano. Né?
Quem tem o problema ou tendência ao transtorno bipolar, quem tem problema com a fobia social, a dependência digital pode agravar também esses quadros?
Pode agravar. Porque o que acontece? A pessoa ela tem uma predisposição a isso. As pessoas mais introspectivas, que não gostam desse contato social. Então, elas encontram, através da dependência digital, o meio para elas se conectarem, né? Para elas lidarem com as relações entre os seres humanos. E as pessoas que já têm um transtorno diagnosticado, enfim, isso acaba por potencializar, né? Porque é um meio de você fugir daquela sua vida real, você passa a ir no mundo paralelo, onde a satisfação ela é muito frequente. Então, a pessoa ela acaba por se satisfazer, estando nesse mundo paralelo, digital, né? Em função disso. Ela acaba por não se frustrar tanto. Só que é uma ilusão, né? A gente sabe que na questão real, hoje em dia, essa questão ela fica muito prejudicada, né? Esse contato que é o digital.
Doutora Pâmela Salete Vial, psicóloga do setor de medicina preventiva da Unimed, que fala conosco ao vivo de Chapecó. Doutora, além da psicoterapia, existe alguma prática no dia a dia que possa ajudar a controlar essa dependência?
Existe sim, Jair. O primeiro ponto é a identificação, né? O indivíduo que ele tem uma negação, que ele considera que ele não é um dependente digital, ele está num grau mais elevado dessa dependência, né? Então, o que se busca fazer é identificar como que eu estou agindo diante disso, né? Eu estou passando mais tempo no celular ou interagindo com as pessoas, fazendo outras atividades, né? Tem uma estatística realizada através de um estudo que o Brasil, ele é o terceiro país onde as pessoas ficam mais conectadas por dia, numa média aí de 9 horas e 14 minutos. Então, 9 horas e 14 minutos no nosso dia é muito.
A pessoa não vive, né?
Exato, está nos privando de interações, de conhecimento, né, de o próprio crescimento pessoal e gerando, consequentemente, esta dependência.
Muito bem. Doutora, tem cura isso? Existem já clínicas especializadas que começam também a consertar esse distúrbio, esse problema?
O importante é a identificação. E na psicoterapia se trabalha essa questão da regulação do uso, devolver o controle, né? Fazer com que o indivíduo ele se perceba, né, dependente deste meio, né? E aí a gente trabalha uma regulação. É efetivo, né? As famílias elas podem observar isso nos filhos, nos adolescentes, né? Nos cônjuges, enfim. E alertar, né, a tudo isso que realmente vem crescendo cada vez mais na nossa sociedade. E a demanda vem aumentando clinicamente, né, essa questão da dependência digital, porque, consequentemente, também gera uma desregulação no humor e potencializa a ansiedade na pessoa, né? Então, ela sofre com isso, realmente ela precisa ajuda. Outra questão importante no tratamento são grupos, né? É como os grupos do alcoolismo, né? Então, onde as pessoas se escutam, elas se percebem no outro. A questão dos grupos, nesse sentido, é muito efetivo também para colaborar no tratamento.
Portanto, já existem grupos de autoajuda também na dependência digital.
Existe sim.
Que bom, né, que a sociedade
tenta... Com resultados muito efetivos também.
Que bom que a sociedade tenta se vacinar contra esse problema, né? Ou tentar, pelo menos, retardar um pouco os efeitos do uso indiscriminado, né? E algumas pessoas realmente trabalham demais, alguns cargos executivos demandam muitos contatos, muitas conversas, muita troca de documentos e tal, e algumas pessoas trabalham muito e levam também os problemas para casa, o que é pior também, né, doutora?
Exatamente, afetando o contexto familiar, né? O ideal seria realmente se observar e se monitorar. Então, eu estou usando demais o celular, o aparelho, a questão digital. Então, avalia isso, reorganiza o seu tempo, reorganiza a sua rotina, né? Não trazer a questão do trabalho para casa, tentar evitar. E realmente, a dica diante da psicologia que a gente sugere é realmente se observar, né? Quando o indivíduo ele se observa, ele passa a criar mecanismos para se defender daquilo, né? Daquilo que já é conhecido. Então, realmente fica mais fácil de administrar tudo isso, se ele se observar e entender o que está acontecendo.
Ok. Doutora Pâmela, muito obrigado por nos atender, mesmo à distância, aí em Chapecó, falando conosco. E também, de certa forma, nos alertando sobre os perigos, né, do uso exagerado do celular. Mas não é só o celular, né? Pessoas ficam no Facebook muito tempo, em frente a uma tela de computador, não é? Não aproveitam a vida e tudo que ela oferece aqui fora, né? O mundo real, não virtual, é isso, né?
Exatamente. Vamos deixar aí uma reflexão, né? Como eu estou utilizando a questão da via digital, né? Como eu posso diminuir isso e criar uma vertente para que eu aproveite mais a questão pessoal, a questão do contato visual, do contato físico, do olhar nos olhos, né? Da atenção. Isso ajuda muito no fortalecimento das nossas relações, enquanto família, enquanto relação profissional, né? Fica a dica aí, essa reflexão. Eu agradeço pela oportunidade, Jair. E eu gostaria de deixar o meu e-mail, caso alguém tenha alguma dúvida, queira compartilhar.
Por favor, né? Fique à vontade, viu?
É pamelavial@unimedchapecocop.br.
Pamela Vial.
Quero ter contribuído. Uhum. Isso. Arroba.
Uhum.
Unimed Chapecó.
Certo.
COP, com dois O's.
Ok.
.br.
.br. Muito. COP de cooperativa, isso, né?
Exatamente, gente.
Muito bem. Pamela Vial, arroba Unimed Chapecó. COP.br. Obrigado, viu, mais uma vez.
Tudo de bom aí, um abraço a todos e um ótimo 2020.
Para você também, muito sucesso.
Obrigada, Jair. Até mais. Tchau, tchau.
11h57, olha aí, ó. É o vício digital, né? A dependência digital. Minha gente, algumas pessoas saem para dar uma pedalada e acham que é necessário ou muito importante levar o celular no bolso, porque alguém pode ligar para saber onde é que você está. Você está pedalando, é o seu momento. Talvez o celular possa ficar em casa. A pessoa vai na praia, tomar um sol. Vou levar o celular, porque aqui eu posso curtir uma música e tal. Você está dependente novamente, né? Curta a música das ondas, a música do barulho das pessoas, né? Isso também é música. Você vai fazer uma caminhada, tem que levar o celular? Não. A natureza é música, os pássaros são música também. Isso serve para mim também. Você está em casa de vez em quando lá com seu filho, com a esposa e tal. Parece que há uma necessidade, algo que te puxa, é um imã. Você tem que ir lá olhar o celular para ver se alguém, sabe lá quem, enviou alguma mensagem, que muitas vezes é uma coisa inútil, uma imagem de um grupo, né? Que são tantos grupos de WhatsApp, né? Então, vamos tentar, né, equilibrar as nossas horas de vida real e vida virtual, né? Vida concreta, vida abstrata, que também é importante. Claro que é. Não, ninguém falou em momento algum que o WhatsApp não é importante, que as mídias sociais não são importantes. São, sim. Fazem parte do nosso convívio, né? Já estão inseridas na nossa vida. Agora, vamos tentar equilibrar para vivermos um pouco melhor. Tá legal? Vamos ao intervalo rápido e voltamos já já.